J1 Talks. Quanto vale a sua ideia?
Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds, da ideia à marca.
Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo made in Japan. Eu sou o Dino.
Eu sou o Emanuel Cáceres e neste episódio especial conversamos com o Luciano Freitas, cofundador da Facile, ex-vice-presidente global da Hotmart, que passou pela Uber, Airbnb e BXblue, entre outras. Especialista em marketing, neuromarketing e liderança estratégica, Luciano nos leva aos bastidores do sucesso por trás dessas empresas. Preparem-se para insights profundos sobre crescimento empresarial, liderança e descubra como a música influencia sua visão empreendedora. Luciano, bem-vindo ao J1 Talks.
Muito obrigado, adorei esse release. Muito obrigado pelo convite. Bem feliz de estar aqui com vocês.
Legal. Luciano, é claro que isso foi um resumo do LinkedIn, vamos pôr assim, porque, enfim, é um currículo extenso. Parabéns pelo currículo.
Obrigado.
E o Luciano, além desse LinkedIn, quem é o Luciano, para o nosso público entender?
Olha, além do LinkedIn, além de formação, além de carreira, cara, eu sou muita coisa, acredite ou não. Eu sou apaixonado pelo ser humano como um todo, né? Na toda a minha pós-graduação em neurociência. Mas, cara, eu já estudei hipnose, PNL, eu gosto de acupuntura, já aprendi a colocar. Eu sou um acupunturista wannabe, digamos assim. Da mesma forma como eu também sou sommelier de vinhos, gosto muito dessa parte de estudar um pouco, né? De onde vem o vinho, saber ampliar os sabores, ampliar as percepções. Eu acho que isso me ajuda muito enquanto profissional, inclusive. Então, além do LinkedIn, tem tanta coisa, cara, que eu gosto muito de viajar, viver a vida. Eu acho que isso me torna uma melhor pessoa, um melhor profissional. Eu sempre falo isso com os meus mentorados. Muita gente chega, ou até molecadinho do bacharelado, muitas vezes o pessoal me procura: cara, como é que eu faço para ser diretor de marketing de uma multinacional? E o pessoal tá achando que eu vou falar, cara, sei lá, seja bom em Power BI, tenha conexões. Isso ele já vai aprender, cara. Isso ele tem que saber, isso é óbvio. Eu falei, cara, sei lá, seja um bom cozinheiro, vai fazer molecada blow, vai aprender a fazer um bom risoto. Aí ninguém entende nada. Ou seja, se você é alguém, além do seu LinkedIn, cara, você vai ser o melhor LinkedIn da sua vida. Então, acho que é um pouco dessa dicotomia aí.
Do começo, então, pelo que eu entendi aqui, é o seguinte: eu pelo menos, eu tive pouco contato com alguém que participou de um processo de se tornar uma unicórnio, por exemplo. Para quem não sabe, unicórnio é uma empresa que atingiu o valuation, o valor de empresa, com mais de 1 bilhão de dólares. Que é um fato que a maioria da população vai passar pela vida sem passar por isso, e você já conseguiu fazer parte desse processo. Eu quero entender isso, eu estou curioso sobre algumas outras coisas, mas eu queria ir lá no início. Eu percebi que você também é fundador da Mind Hack Lab. É isso?
Isso.
O que é Mind Hacking, cara?
Cara, mind hacking. Aqui a galera da Mind Hack Lab vai ficar um pouco chateada comigo, mas é basicamente hipnose num nome legal, num nome marqueteiro. Só que, justamente, a gente chama de mind hacking, não chama de hipnose, porque hipnose ganhou umas outras conotações que a gente não gosta. Ficou muito superficial, infelizmente. Agora, acho que, inclusive, tem uma galera muito boa que está retomando aí o peso da hipnose. Mas, basicamente, se a gente quer ter uma alta produtividade, se a gente quer ter mais criatividade, se a gente. Todos nós sabemos disso, muitas vezes a gente chega num platô, num limite, que a gente não sabe como sair dali. E aí faz mais um MBA, faz pós-doc, começa a buscar um monte de coisa e percebe que não consegue sair. Ou seja, existem pendências do passado que nos prendem e não deixa a gente ir para frente. Isso é fato. E os mind hacks que a gente ensina, que a gente trata, tanto individualmente quanto em mentorias e no curso que a gente tem, inclusive, sobre isso, introdução ao mind hacking, iniciação ao mind hacking, é justamente a gente abre, explica como a mente funciona para a gente conseguir navegar, encontrar o que a gente chama de ECI, evento causador inicial, para a gente tratar um sintoma. Então, de novo, tem gente que chega, sei lá, numa mentoria comigo e fala: cara, eu tenho um bom salário, eu não sou consumista, eu olho minha conta bancária, não tem nada lá, o que acontece comigo? Sim, existem crenças de dinheiro arraigadas lá atrás. E a gente fala de, você falou de unicórnio, nossa, isso é o que mais tem. Muita gente não vai passar nem por um processo de criar uma startup, né? Muito menos de fazer um unicórnio, mas não é porque não é, porque é incompetente. Tem gente muito mais competente do que eu, todos os meus sócios juntos, mas não vai fazer. Por quê? Porque tem crenças de que não consegue, não merece, acha que não vai dar certo. E mesmo assim, você tem que fazer. Então, tem mind hacks que são possíveis para você atingir uma alta performance mental, enfim, profissional. Então, isso é o mind hack.
É, eu quis começar por aqui justamente porque eu tenho a impressão que isso é a base de tudo. É, entender, eu te ouvi falando. Só que eu fiquei curioso também, teve um termo que você usou em algum lugar que eu ouvi você falando, que é a diferença entre um pensamento não linear e multidirecional. Qual que é essa diferença?
Eu acho que se a gente olha para a formação psíquica do ser humano, dependendo do autor, agora um pouco meu cientista chato aqui falando, que eu que, não consigo não sair tanto da ciência, a gente vê, vamos a Piaget, ele fala que o ser humano ele constrói a psique até os 12 anos de idade, e ali passa por certas fases, por exemplo, fase de uma criança conseguir saber o que é não numa negociação é por volta dos 7, 8 anos, ele explica a formação do cérebro, não é só uma coisa empírica ou filosófica. Então, o cérebro vai se formando. Por que uma criança de 3 anos não consegue dirigir um carro? Tem explicações cerebrais para isso, não é só uma questão de a gente não confiar numa criança na rua. Então, tem questões cerebrais nisso. Então, a gente tem que entender a formação psíquica, por isso que eu estou explicando. Agora, voltando à tua pergunta, o que é um pensamento multidirecional, multidimensional e não linear? Tudo junto, né? Acho que é tudo junto, uma não contrasta com a outra. A gente vem de uma formação psíquica, dependendo da geração, se você é um baby boomer, se você nasceu nos anos 60, 70, 80, 90, você tem formações psíquicas, de acordo com o seu contexto, completamente diferentes. Então, é ensinado a pensar de uma forma. Se a gente conversasse aqui com meu avô agora, meu falecido avô, para ele, vem depois do 1 vem o 2, depois do 2 vem o 3, e é assim que é. Isso torna a vida numa ótica dele. Então, isso é um pensamento linear, unidirecional. Pega a geração Z, pega a geração alfa, e do 1 desenha uma casa, um sol, vai pro 450, e a gente não entende nada. Aí eles estão errados? Ou a gente vai fazer o quê? Não, vamos transformá-lo em pequenos robôs de linha de produto. Fordismo. Não, cara, o Fordismo funcionou para a era do Fordismo. E agora? Né? Agora a gente está nessa era mais conceitual, na era de escrever, começar uma frase sem a letra maiúscula e a gente fica assim, sabe aquele incômodo ao mesmo tempo? Você vê uma galera fazendo isso e fala, o que está acontecendo? É você ou é você? Então, isso, aí você pensa, vou prestar atenção nisso ou na própria coisa? Então, eu acho que a gente está passando por um momento de não ter um pensamento não linear e multidimensional, até porque, isso acontece com todos nós aqui, tá? Ninguém aqui é da geração Z, mas bem provavelmente isso acontece com a gente, onde a gente tem uma atenção parcial constante num monte de coisa. Então, a gente tem um defeito ambiental, onde eu tenho aqui meu relógio, meu Apple Watch, que fica fazendo barulho, assim como meu celular, eu tô passando o pé no cachorro, segurando o outro aqui no colo, enquanto eu tô fazendo um call com vocês e sabendo que uma comida congelada tá lá. Ou seja, isso não acontecia 30, 40 anos atrás. Hoje isso acontece. Cada vez mais. E tá chegando gadgets, né? Óculos, que eu vou olhar vocês e eu olho mais perto aqui de você, ele já reconhece e já te dá o seu LinkedIn aqui perto. Isso vai acontecer ano que vem, bem provavelmente. Então, não tem como a gente ter pensamento linear. O mind hack, inclusive, ajuda um pouco essa questão de, tá, por que, que eu não tô conseguindo? Muita gente lá, os baby boomers, muitas vezes me procuram, porque perdem a liderança, começam a perder os cargos, começam a cair em layoff, não conseguem se recolocar. Por quê? Ele vai explicar o que, que ele entende do que é negócio, do que é business, como se faz receita, de como lidera e constrói a equipe. Cara, eu falo, funciona. Se eu conseguisse te manter nessa regressão lá nos anos 60. A gente tá em 2023, é fluido, é bem fluido, é preciso ser pessoal, essa coisa chega aqui todo mundo às 8 horas. Cara, geração Z, se não tem reunião, não tem nada para fazer às 8 horas, não tem sentido chegar às 8 horas. Então ele vai chegar às 9, ou vai chegar às 10. E aí fica uma galera chateada com eles, e chama de preguiçoso e pronto, temos um grande problema dos dois lados. Mas assim, o que eu trago é a característica, é o sintoma. Hoje o sintoma dos tempos da nova liderança dos novos negócios, do mundo que a gente vive, com as pessoas que a gente vive, que eu não gosto mais de chamar de pessoa do futuro, é pessoa do presente, são pessoas que têm pensamentos não lineares e multiconectados, multifacetados, multidimensionais.
Caramba, e a gente está vivendo empresas criadas à luz destas características, na verdade, e é assim que se enxerga problema para resolver problemas hoje, né?
Cripto, né? Vai lidar com cripto, com pensamento cartesiano e totalmente... É uma coisa extremamente exata e lógica, mas tenta operar assim como tu opera a Nasdaq e operar a blockchain igual. Vai dar certo.
Bom, legal. Por essa introdução a gente já sabe o que, que vem e por que, que teve tanto sucesso nas empresas seguintes agora, né? Luciano, vamos lá. Começando pela Facili. Facili, falei certo? Facili?
Facili.
Facili. Facili, tá.
Isso.
O que é a Facili e qual foi a sua participação nela? E é ela que virou unicórnio, né?
Isso. Facili é um social commerce, primeiro social commerce da América Latina. O que é um social commerce? Social commerce nada mais é do que um aplicativo de compra em grupo, onde os usuários conseguem comprar um item de varejo, um item de mercado, com um preço muito mais acessível, um preço promocional, digamos assim, desde que ele compartilhe essa compra com mais pessoas e mais pessoas entram no grupo dele, todo mundo compra e todo mundo tem um preço promocional. Isso é o social commerce, um aplicativo de compra em grupo. Só que não é um aplicativo de cupom, é um aplicativo de varejo de compra em grupo. É muito comum na China, muito comum na China. E aí China, Índia, alguns países emergentes, a gente entendeu esse modelo e a gente criou um do zero aqui. Basicamente, isso é a Facili. Cara, eu entrei na Facili em 2018, e é muito louco falar, entrei na Facili, Facili não existia, né? Era eu, Diego, Vitor, e uma ideia e uma quina de coworking, cada um com um computador, basicamente era isso. E claro também, né, fala muito aqui no Brasil, né, quem vê close não vê corre, né, olha que legal, social commerce, e virou unicórnio, cara, a gente apanhou por 2 anos, assim, eu diria que uns 98% da Facili deu muito errado, e 2% deu certo. Então a gente tentou bastante coisa, a gente tentou, cara, serviço de beleza, a gente tentou fazer um pouco de cupom, e a gente tentou fazer campanha de cerveja em grupo e não ia pra frente, a gente voltou pra serviço de beleza, aí a massagem, não rolava de jeito nenhum, e a gente vendo outros modelos prosperarem e o nosso não, e a gente foi entendendo cada vez mais o nosso mercado, que aí tá a chave. A chave não está na ideia de $1 milhão, porque para mim qualquer ideia pode ser uma ideia de $1 milhão. O lance está fazer acontecer, ir para o mercado, fazer o tal do PMF, Product Market Fit, você tem que ver se o seu produto tem fit de mercado, você tem que testar e o mais importante, você tem que ouvir o seu usuário. Se você não ouve, a gente ouvia coisa assim, cara, mas por que você não voltou a comprar? Coisa desse tamanho que... E o cara falava, porque não tem uma sacola assim, com a marca de vocês. Aí um dia eu fui lá, vocês escreveram o meu nome num papel higiênico. E aí eu fui de moto levando o meu nome no papel higiênico. Os detalhes assim, que fazia ele falar mal da gente. Ou seja, olha, os downloads fazem assim, já tem 20 downloads. Né? Se, os 3 que ele pode trazer, 23, pô. Então, são esse tipo de coisa. É fazer a sua ideia, aplicar a sua ideia, jogar, ver o retorno disso e iterar. Que é ok, a partir disso eu vou uma metamorfose até chegar no modelo. Então a Facili foi exatamente isso, a gente nasceu com a ideia do social commerce, o Diego, que é o CEO, a gente se conheceu, assim como depois a gente conheceu o Vitor, que é o CTO, e eu era o CMO. Minha participação basicamente foi construir tudo, do zero, né? Enquanto o Diego ficava muitas vezes ajudando a gente na estratégia, ajudando a gente com técnica de growth, que ele era vice-presidente do Facebook, e principalmente ajustando a estratégia e a forma do negócio indo captar, né? O seed, série A, etc. Eu basicamente fiz tudo no aplicativo, do wireframe, a marca, as promoções e... tudo, já carreguei caixa, já fui fazer entrega e tudo mais, e o Vitor programou e fez tudo isso virar um aplicativo de fato. Então, todo mundo se ajudando e ao mesmo tempo sendo bastante generalista, né? Não é uma metáfora que eu carreguei caixa, carreguei bastante, já descarreguei caminhão várias vezes. Vamos fazer uma campanha, legal, tá, cadê a agência? Eu tenho que abrir aqui o Photoshop, eu tenho que fazer, eu não sou designer. Então, a gente tem que fazer um pouco de tudo, assim, e todo mundo era assim, eu acho que é por isso que deu certo. Ninguém ficava muito no seu quadrado ali naquele começo, todo mundo fazia tudo, era um time bastante incansável E quase quatro anos depois, a gente chegou no valuation de 1.2, um pouquinho mais, de quase 1.3 bilhões de dólares.
Como é a vida depois desse valuation, que é a unicórnio, né?
Cara, é cansativo. É bem cansativo, cara. Para chegar até lá, para manter, depois veio os resquícios da pandemia, né? Eu acho que isso foi o pior para todas as empresas, principalmente aqui no Brasil, no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil. Isso foi o pior, de fato, assim, porque a gente segurou muito bem na pandemia, a gente conseguiu captar bem na pandemia, e veio depois os sintomas da pandemia, né? Que foi a crise em todos os setores. Então, o nosso também foi. Mas, enfim, eu saí logo em seguida. Eu acho que eu cumpri a minha missão na Facilia, eu saí de alma lavada, assim, entreguei a Facilia no que eu pude, assim, lugar são e salvo, seguro, galera, tá aqui, e agora fui partir para outros desafios.
Legal. Tem a BX Blue também, né? Pelo que entendi, é uma empresa.
A BX Blue.
Crédito consignado, que também passou por um M&A, né? Foi comprada, né?
Foi, pelo PicPay. E foi justamente para lá que eu fui, eu recebi esse desafio, né, de ser CMO de uma fintech, coisa que eu nunca tinha sido. É legal ser empreendedor por causa disso, né, a gente é meio que camaleão, então eu tive, assim, a gente tem que aprender rápido do mercado, que a gente nunca atuou, eu nunca tinha atuado com fintech, com finanças como um todo, assim, então foi legal pra caramba. Eu tive uma curva de aprendizado até relativamente rápida, assim, e o time, cultura incrível da BX, enfim, sou... Nossa, apaixonado pelo negócio e pelo time até hoje, falo com todo mundo, a galera é muito, muito legal. E eu acho que isso ajuda também, né? Um negócio surgir, ficar interessante o suficiente. E ali a gente teve um ano, eu liderei o time de marketing, até a gente ficar interessante também o suficiente para ser comprado pelo PicPay. E nesse meio do caminho também, quase que... coincidência, eu também recebi o convite para ir para Hotmart. Logo, assim, na semana do M&A.
Caramba. Hotmart, você entrou... o Hotmart, eu acho que tem um ponto específico. Eu quero entrar nele, mas a BX Blue, ela está essencialmente trabalhando na área de finanças, né?
Isso.
A gente tem uma coisa interessante que o pessoal pensa em Japão, pensa em hipertecnologia, só que o Brasil, ele parece que é bem avançado na parte de finanças. E pega uma empresa como a BX Blue, que passa por esse processo, eu acho que dá uma perspectiva de quem está começando um negócio, entender pequenos problemas que podem virar o que virou essa empresa, né? Eu tenho a impressão, pela sua trajetória, que você tem uma perspectiva de pegar algo que está começando, entendendo uma possibilidade e gerar muito valor em cima disso. Você trabalha nesse ponto especificamente?
Cara, sim, eu descobri isso, tá? Porque eu fui acontecendo. Quando eu entrei no Airbnb em 2012, meu primeiro e-mail era luciano.freitas@airbedandbreakfast.com. Assim, depois que virou Airbnb, depois que fez o rebrand, então foi uma... E assim, mercado brasileiro, ligava pra casa de anfitrião: oi, é Luciano, do Airbnb, Airbnb da faculdade? Não, do site de hospedagem. Então, e o meu objetivo era justamente fazer a Latam acontecer de um jeito, assim, ou sim ou sim. A Uber também, a Uber, todo mundo já conhecia a Uber, embora tinha pouca cidade lançada, mas a Uber já tinha acontecido, assim, já tinha uma tecnologia bastante parruda e tal, o Airbnb nem tanto. E aí depois eu fui descobrindo ao longo da minha vida que todos os lugares que eu passei, com exceção da Hotmart, que, né, é uma empresa que tem 12 anos, e Accenture também eu trabalhei, mas tirando essas duas, eu ajudei, assim, a movimentar bastante, tirar algumas coisas do zero, criar outras coisas. Eu tive, nesses locais, eu tive muita liberdade para botar minhas pira para fora, assim. E felizmente elas funcionaram. Então, pode ser que sim, pode ser que sim. Muita gente me chamava, assim, depois do exit da DX, todo mundo ficava me falando: ah, Luciano, teu toque de Midas, meu Deus, o cara é um Mr. Exit. E, cara, não é bem assim, né? Porque tem, de novo, quem vê close não vê corre. Mas eu acredito que eu tenho essa característica, eu adoro pegar um negócio assim, eu falo que sou um problem solver, eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a galera joga muito problema pra cima de mim. Mas eu gosto de problema. Porque eu me considero uma pessoa criativa, talvez o lance lá da música, né, ser formado em música e tal, eu gosto da parte de criatividade, porque criatividade não é só assim, ah, vamos criar uma campanha diferentona, criatividade é criar a solução para problema. de um jeito ou de outro. Fora da curva, dentro da curva, fora da caixa, dentro da caixa, não interessa. Para mim não existe caixa, não existe nada disso. Eu tenho um problema, eu gosto de resolver. Então, e aí para isso tem as campanhas criativas, tem modelagem de negócio, tem features que a gente pode fazer, produto, copy, tudo. Então, acho que as empresas que eu passei, eu acabei fazendo um pouco dessa... Cara, os caras conseguiram fazer um modelo que funciona, já está comprovado, agora qual que é o próximo passo? Esse próximo passo é, né, de tirar as coisas da caixa, tirar as coisas do zero, eu acho muito legal.
Sei. E eu vejo que nesse processo que você está criando, tem uma oportunidade latente no mercado hoje, que é a economia de criação, não sei se é assim que a gente pode falar, que o Hotmart, ele fomenta muito isso e até onde eu entendi, você veio para aumentar isso na empresa, né? Tipo, para adquirir novos usuários e fomentar essa economia de criação com todos, né? O que um novo criador de conteúdo, ele pode esperar ou o que ele pode fazer para se dar bem nessa economia?
É, eu acho que essa economia, né, que a gente chama aqui no Brasil de creator economy, economia dos criadores, que é um pouco diferente até, é um próximo passo do marketing de influência, talvez. Porque você é um influencer, você depende de algumas plataformas para você fazer seu conteúdo e elas te pagarem por visualizações. Outra coisa, você tem um business, um CNPJ, algo que você emite nota que você vende a partir da sua influência também. É, criando conteúdo numa constante, né? A creator economy, ela vai muito para esse lado. E eu acredito muito nisso. É, eu acredito bastante mesmo, assim. Acho que é o próximo passo e tá muito inexplorado. Então, acho que é mais ainda um ponto para a gente apostar cada vez mais. Não só porque os cases que existem são de muito sucesso e os cases de não tanto sucesso são de muito sucesso também. Né, alguns creators que eu já vi no mundo, digamos assim, em todas as plataformas, a galera já passou de 1 milhão de faturamento, assim. E, de novo, quase que aquela coisa do unicórnio. Tem muita gente que nunca vai chegar perto de 1 milhão de faturamento. Vai morrer e nunca vai chegar perto. Se somar tudo que ganhou, não vai chegar. E aí você vê, assim, uma senhora que gosta de fazer bolos, ensinando boas receitas e, de repente, voa todas as ferramentas do ecossistema e fazendo direito, ela consegue chegar. Então, eu acredito bastante nisso, assim. Eu tô bastante focado nisso hoje em dia, inclusive.
Uma empresa como a Hotmart, por exemplo, que, enfim, hoje ela é a maior empresa de tecnologia do Brasil, né?
Acho que sim. Acho que sim.
Deve estar transitando entre uma das. Essa empresa, ela consegue olhar para o mercado asiático? Eu ouvi falar muito sobre Latam, enfim, talvez Europa, Estados Unidos, e no Brasil fica muito isso. A gente está aqui no Japão. Existe alguma conversa sobre mercado asiático, expansão? Vocês olham para isso?
Como eu não sou mais o VP de marketing, eu não sou mais o porta-voz e alguns tópicos estratégicos eu não consigo falar, obviamente. O que eu consigo trazer é que, assim, não só a Hotmart, mas acho que todas as empresas de tecnologia olham para o mundo. Eu posso falar, inclusive, da Facili. Facili, a gente chegou a estudar o mercado da Índia, a gente chegou a estudar o próprio mercado da China, a gente chegou a estudar o mercado do México, e a gente olhava para casa e falava, legal, mas como é que a gente vai decolar daqui e chegar na Índia, sendo que o nosso avião, a asa direita nem existe ainda? Então, eu acho que existem problemas em algumas empresas de tecnologia, problemas e oportunidades a serem solucionados aqui no Brasil mesmo, né? E aí sim, né, cada uma tem um plano de expansão, uma coisa que a própria Hotmart já deixou muito claro, a questão Latam, né, por ser muito, muito importante. E a expansão de negócios como um todo, da própria Creator Economy, geralmente falando, genericamente falando, ela não é tão simples de fazer, porque não é só um ponto com, por exemplo, a Uber. Quando eu ia lançar a Uber, eu ia para uma cidade nova e fazia lá o playbook, mais ou menos, uns 40 e poucos dias, e o Uber já estava rodando, era um ponto com, precisava de drivers se cadastravam, o time de tecnologia liberava o sinal e começava a funcionar na cidade, basicamente é isso. Em questão de 40 dias ou menos, a gente chegou a fazer depois que tudo estava muito redondo, uma semaninha dava para lançar uma cidade nova. Uma empresa da Creator Economy, a própria Hotmart, mas aqui o Fá, e Ticket, outras empresas, uma vez que o funil ele é um pouquinho mais delicado, diria, porque, beleza, uma pessoa faz um sign-up. Ela precisa criar todo um conteúdo, ela precisa saber o que, que ela vai falar, se vai ser curso, se vai ser webinar, se vai ser um clube. Olha, eu sou sommelier, será que eu faço um clube do vinho, eu comento 2, 3 vinhos por mês e mando vinho para a casa da pessoa? Eu tenho que criar um negócio e fazer tudo isso em uma semana, em um dia, não dá. Então, a expansão ela tem que ser muito consciente de todas essas empresas, né? Uma empresa que vai chegar, então ela tem que primeiro ir lá, entender do mercado, fazer a base, começar a conquistar os criadores locais. Muitos criadores que já fazem conteúdo, normalmente, eles têm um pouco de receio de começar a vender coisas, ah, a minha base não vai gostar de mim, então todo um trabalho de formiguinha, de novo. A Creator Economy, ela existe aqui no Brasil, de certa forma, há 12 anos, de uma forma, né, pequena, mas já existia, já se falava, né? Então, eu acho que tem um timing de mercado. Eu não acho que é plug and play ainda, porque é um segmento muito novo. É a mesma forma como o Brian Chesky queria falar de sharing economy, de economia compartilhada, em 2008. A galera foi entender o que era sharing economy em 2013. Eu lembro que eu palestrava assim, tudo quanto é faculdade, viajava o Brasil, fazia um monte de lugar, porta-voz do Airbnb também. Eu ia falar de economia compartilhada, parecia que eu tava falando assim, grego. As pessoas não sabiam o que era. Aí depois vem Uber, aí vem a questão de, né, de alugar coisas. Aí beleza, vira uma espécie de commodity tecnológico. Eu acho que a creator economy vai chegar nesse ponto, tá? E deve chegar, tem que chegar, porque tem muita coisa legal para acontecer ainda. Então, eu acho que para expandir, primeiro precisa entender direito o que é isso, né? Por mais que tenha as empresas já fazendo isso já há alguns anos, tem ainda um caminho, talvez até filosófico, a ser perseguido, né? A ser percorrido, né? De criação de mercado, de necessidade, de comportamento. Você vai abrir uma petroleira, todo mundo sabe o que é isso, né? Imagina abrir uma petroleira 200 anos atrás. Pra que isso, aquele troço preto aí? Então, eu acho que é um pouco isso que precisa ser cada vez. Então, para mim, assim, quanto mais fizermos, melhor, né? Ele vai ficar cada vez mais conhecido, o segmento vai ficar mais fácil de navegar.
Você acha que esse mercado, então, ainda ele tem muito para crescer? Ele está começando.
Totalmente, né? Totalmente, totalmente. Tem muito para crescer, muito. Assim, a gente pega a quantidade de influenciadores e a quantidade de creators que a gente pega em pesquisa na internet, no Marketeer, enfim, você vê assim que é muito pouco perto do potencial, fora as pessoas que ainda serão. Eu vi uma pesquisa esses dias, acho que foi aí da própria YouPix que apresentou, acho que eu não lembro a fonte agora, mas basicamente era 75% dos jovens nos Estados Unidos já colocam um influenciador, um youtuber, etc., como profissão, sabe? Quando você pergunta pro seu filho, o que você quer ser quando você crescer? Aí tem astronauta, pipoqueiro, médico, dentista, advogado, qualquer coisa do gênero. Entre essas 5, 6 coisas, hoje, 75% já responde. Youtuber, streamer, gamer. Essas coisas não eram possíveis, imagina. Eu nasci em 84, nos anos 90, ganhar dinheiro jogando videogame. Se eu soubesse disso, minha mãe tava perdida.
Verdade. Então, e o bom disso é que a geografia ela é menos relevante, né? Ou seja, você faz da onde você quiser isso, né?
Exato, exato. Ainda mais hoje em dia com AI, olha só, já tô pensando aqui no futuro. Tem AI que faz tradução simultânea com a sua voz, já mexendo a boca, não fica nem só aquelas dublagem tosca, real time. Agora sim, vamos supor que eu vou fazer um streaming aqui do meu game, pego um League of Legends aí que é conhecido no mundo inteiro, e eventualmente eu posso fazer em japonês. E aí eu tô fazendo a coisa em Leme, no interior de São Paulo, e sendo conhecido em Hamamatsu, onde tem um monte de brasileiro.
Tem bastante mesmo. Não, ótimo, é bom saber disso com essa visão. Eu quero aprofundar um pouco dentro do que a gente faz, que é o Brand Valuation. A gente trabalha muito isso. A gente teve a gente trabalhou num seminário que a gente criou para a comunidade aqui, que chamava da Ideia à Marca. Tá? Ele era um seminário que focava essencialmente em branding. Você tem essa expertise, né? Essa experiência hoje. Na sua opinião, como criar o brand valuation para uma marca, uma vez que você já trabalhou com várias marcas que, de fato, uma coisa que elas tiveram foi valuation, né? O que, que você indicaria para alguém que vai focar nisso?
Cara, essa é outra pergunta de US$1 milhão, né? Eu tava falando isso hoje cedo, porque a gente sabe que a gente precisa trabalhar marca. todo empreendedor sabe. Mas muita, e aí quando a gente vai ver o orçamento, vai ver quanto custa out of home, vai ver quanto custa um rebranding, vai ver quanto custa um alinhamento de marca, um alinhamento estratégico, fazer as coisas estarem concisas dentro do brand guide, fazer por muito tempo, né, aquela coisa de reach, consistency e frequency, né, as três formulinhas, né, pra gente ter alguma coisa com branding. E aí o preço de tudo aquilo, ele fala, cara, não, vou jogar tudo isso aqui em ads e vou converter mais. E ele não converte mais. Ele vai gastar, o CAC dele vai subir. Vai ter, sim, um pouco mais conversão do que naquele momento, com o CAC lá nas alturas. Então, é uma pergunta de $1 milhão. Eu acho que as empresas que sabem e sabem a importância do branding para uma marca, elas já saem na frente, porque elas começam a investir. O Airbnb foi uma dessas empresas. Investiu muito em marca. Muito, muito, muito. Mas, assim, absurdo em marca. Para quando a gente pensasse em aquisição, ficasse fácil de entender, de sentir a marca, como que se faz essa medição, né? É outro mistério. Porque existem algumas ferramentas, né? Aquela que eu comentei num outro podcast é uma ferramenta da própria empresa, as empresas estão criando seus próprios mecanismos. Mas lá no fundo, para medir impacto de marca, você não vai fugir de pesquisar quanti-quali. Basicamente é isso que você tem que fazer, entrevistar, fazer várias pesquisas de consideração para ver se as pessoas lembram de você. Eu lembro que eu estava trabalhando numa empresa e uma das primeiras coisas que eu ouvi qual que é o ROI do evento que a gente faz, qual que é o ROI de não sei o quê, então tem que parar de fazer o evento, umas insinuações não tão inteligentes, na minha percepção. E aí eu rebati assim, tá, cara, qual que é o ROI do urso da Coca-Cola, sabe? Qual que é o ROI do dirigível da Goodyear que passa aqui em São Paulo, tem gasolina que você gasta? Qual que é o ROI de certas coisas? É verdade, né? Cara, e tem que fazer, não pode parar de fazer, não mata o urso da Coca-Cola, pelo amor de Deus. Muitas vezes os parques da Disney, eles dão prejuízo, mas a Disney é uma holding gigantesca. Então, para deixar aquele negócio no redondo, por que que você vai para a Disney? Para validar o filme e vice-versa. Você assiste o filme, as coisas do filme estão personificadas lá. E aí eu vou lá e vejo as coisas no filme. Por aí vai. É um ciclo gigantesco. É um grande exemplo de branding. A gente assiste um filme, chora, se emociona. Ah, que legal, a Frozen, né? Agora tá ali, abraçada lá com a mocinha ali, que bacana. Aí, de repente, aquilo é todo o universo. A sua filha fala, mãe, eu quero a lancheira da Frozen. Não, mas você quer a festa de aniversário? Eu quero a festa de aniversário da Frozen. Traduzindo isso para uma marca, é quando a gente tem uma história, com tudo que vocês sabem melhor que eu, quando vocês criam o valor da marca, além do valor monetário que está sendo pago. E a grande sacada está, de fato, como que você mede isso? E a pesquisa quanti-qual, você tem que perguntar para as pessoas se elas já viram, se elas consideram, numa lista de concorrentes, em que ranking que coloca, se... E tem uma coisa que a gente viu que envolve um pouco de product market fit, a pergunta clássica é, se a minha marca sumisse, quão chateado você ficaria de 0 a 10? Se a pessoa, 3. Então pode ser que a sua marca não tenha tanto valor. Uma coisa que eu vi conversando com o João Branco, lá do McDonald's, é que eles estavam lá numa preocupação grande, né, de concorrência também. Imagina, o McDonald's, pela primeira vez a falar de concorrência, sempre foi número 1, disparado de tudo, de repente, peraí, por que que não tem tanto jovem na nossa loja mais? Porque a gente pegou na infância da galera, de muita gente. Eu lembro do Ronald McDonald, eu lembro daquela coisa, ir ao McDonald's, era sempre aquele evento. Os jovens hoje já não têm esse apelo emocional, olha só o branding já fazendo efeito. E foi quando eles entenderam, falei, peraí. Eles fizeram justamente essa pergunta para os jovens, tá, pegar esse concorrente que você falou que você prefere, ele já estava engolindo seco, que é, você prefere a gente ou o concorrente? Ah, o concorrente, porque o concorrente é mais cool, o concorrente é mais legal, o concorrente... faz altas promoções e coloca um negócio de cabeça para baixo, e aí faz o shake colorido, que sai espuma, que molha todo mundo, e a gente acha isso legal, e ele tá, McDonald's, todo conservador, não vou nunca fazer um negócio desse. Tá, já tô odiando que você não me prefere, mas se você tivesse uma bala numa arma só, e você tivesse que matar um dos dois, qual que você matava? E aí ele falava, eles falavam, a pesquisa... o concorrente, porque, não sei, tem alguma coisa ali, não vai estar, para, a gente precisa fazer alguma coisa com isso aqui. E foi quando eles refizeram, revolucionaram o McDonald's no Brasil. Mac New e Mac, escreveram Mac, a Ludmilla. Ah, só Mac existe, você pega nuggets dentro do lanche. E aí eu pego a batatinha e coloco no sanduíche. Cara, é isso. Olha só, o branding voltou, a comunicação voltou, a conexão emocional voltou. Como é que se mede isso? Lá no final, número de sanduíche vendido. No meio do caminho, cara, quantas pessoas começam a passar de preferir, quantas pessoas passam a entrar mais na sua loja, lembrar mais de você, sentir mais a sua falta. E sim, essas perguntas têm que ser feitas de uma forma assim, uma constante, né? E também, custa caro, mas não tem outra saída.
Boa, você tocou num ponto perfeito, a conexão emocional. Como que faz isso, cara?
Cara, entendendo primeiro, entendendo o seu público. Eu brinco muito, eu dou aula no MBA e eu falo, eu tenho um slide quando eu vou falar de segmentação. E o slide é o Rambo, vocês sabem o que é o Rambo, né? Eu falo isso pra molecadinha, eu tenho que dar uma aula de cinema pra galera, ninguém sabe o que é o Rambo, eu fico frustrado, vou ter que trocar o GIF. Mas a gente sabe quem que é o Rambo, ótimo. O Rambo, eu tenho um GIF dele que tá com a metralhadora assim, ó. Tá matando geral e ponte, cachorro, tiazinha, e o inimigo tá no meio também, tanto faz. Eu falo assim, ó, só o Rambo pode segmentar público-alvo como todo mundo. A gente tem que segmentar e nichar e falar com um público só, tá? Se a gente não é o Rambo, a gente não vai falar pra todo mundo. Não, mas aqui a minha marca é legal. Eu vendo pneu pra todo mundo. Cara, tá errado. Você tem que escolher pra quem você vai falar. Primeiro passo. A partir disso, você começa a conhecer o centro. Eu falo o clássico mapa de empatia, quais são as dores, o que ouve, como fala, que música, qual é a playlist deles. E aí tá um erro do empreendedor. Muitas vezes ele se projeta. Ele faz lá o business dele. E vamos pôr aqui, a gente estava conversando com o Dino mais cedo aqui, né? Eu também gosto de house, técnico, eletrônico mais pesado, assim, então. Legal, mas aí eu vou fazer uma loja de pneus para caminhoneiros que ouvem sertanejo. Não, mas na minha loja vai tocar house. Cara, tá errado, tô fazendo loja para mim. Tô fazendo loja pro meu público. Então, faz aqui em casa, sabe? Não faz lá fora, tá? Tem que ter ajudado para isso, tirar o vará. E esse é um grande erro. Não, por que essa parede tá vermelha? Não, porque eu gosto de vermelho. Cara, não tem nada a ver com a tua comida, cara. Não tem nada a ver com o negócio que você tá vendendo. É difícil. Assim, eu faço algumas consultorias às vezes. Até, o maior, 60% do trabalho é eu conversando com os fundadores, convencendo que eles têm que mudar, desapegar. Ah, mas é que foi meu pai que falou da cor. Tá, eu tenho que ficar lá quase psicólogo, 3 meses, tá? Depois a gente vai trabalhar. Mas como que gera conexão emocional? Conhecendo, como é que eu vou ter uma conexão emocional contigo? Foi a primeira vez que a gente tá conversando agora. Se eu te conhecer mais, se você me conhecer mais, se perguntar, você veio de onde? E aquela tua cidade? Você falou Leme, né? Você veio de lá? Vim, cara. Pô, cidade pequena do interior, moro aqui em São Paulo, tem tempo, mas eu sou do interior de São Paulo. E você é de onde aqui do Brasil? E a gente começa a ter, pronto, cara, se eu tô pra te vender um negócio, o meu discurso fica melhor pra você. Sei lá, você vai... Deu para já sacar na minha fala, que a minha fala é um pouquinho mais informal, então você não vai mandar um e-mail para mim, empresário Luciano, que eu vou achar horroroso. Entende? É isso, você conhecendo o seu público, entendendo assim, cara, sabendo quantos fios o seu público tem na cabeça, assim como o Nubank fez isso perfeitamente, tipo, fazer um cartão para os jovens. Depois eu faço o banco, depois eu faço concorrente, fazer um cartão para os jovens. Isso não significa que a gente, meu pai, não pode ter um Nubank. E tem, mas ele é posicionado para os jovens. A linguagem é jovem. Inclusive o manifesto era, né? Agora já renovaram, mas era somos jovens. Compraram a música deles Regina, somos jovens e ficaram rodando aquilo. Genial, cara, genial. Tirava sarro dos bancos. Eles pegaram um outdoor, colocavam na esquina dos bancos, cara. Falaram, há perigo em cada esquina. E colocavam um cartão roxinho na frente de um banco tradicional. Isso é genial, cara. Isso é genial. Porque a linguagem dos jovens ficava fazendo selfie lá na frente. Então, como que cria conexão emocional com a sua marca, cara? Conheça quem funciona, escolha, né? Faz uma pesquisa decente, entenda que não é pra você, é pro teu público. E tem a tal da, isso é a tal da empatia, né? Que todo mundo fala, ninguém faz. Empatia é sair de si e experimentar o outro. Basicamente é isso.
Sim, legal, pô, perfeito. Que exemplo. O Starbucks aqui no Japão, ele hoje, enfim, é um sucesso aqui, mas ele começou meio que com isso, né? Ele focou em mulheres acima de 30 anos. E quando eles entraram aqui, parece que os cafés, fumava-se muito nos cafés. Aqui, realmente, você entrava num café, tem muito, para todo lado aqui. E aquele cheiro de cigarro, incômodo. Aí tem aqueles senhores já que vão fazer negócio, então fica aquele ambiente mais hostil. Eles criaram um ambiente para mulheres acima de 30 anos para criar um ambiente seguro. Aqui não fuma, então, ou seja, nunca pôde fumar dentro do Starbucks. E isso ganhou, assim, aumentou a participação dela no mercado por causa disso. O pessoal queria isso, na verdade. Então acho que é mais ou menos isso que você está falando, né? Entendeu?
É, e aí tem as duas coisas que eu falei, não só de entender o público, mas também de não fazer uma coisa para si. Porque o Starbucks, por exemplo, aqui no Brasil e nos Estados Unidos, ele teve posicionamentos diferentes, né? Aqui no Brasil era um grande lugar onde você podia encontrar executivos, encontrar amigos, sempre foi um lugar com mesa para trabalhar, era Wi-Fi grátis, você podia, o ambiente era cool, encarpetado com aquelas poltronas vintage. Meu, mas eu cansei de fazer reuniões, assim, eu brincava sempre aqui que eu tenho um escritório no Jardins e uma Faria Lima, porque eu ia no Starbucks, eu tinha escritório. Então, isso era muito legal. O posicionamento era assim. Aí você vai ver, nossa, é verdade, tem que comprar café. É café, né? Eu sempre pensava nessa no gosto, porque a experiência de estar ali, de chamar pelo nome, isso é novo, né? Nos Estados Unidos era muito assim também. Era um lugar muito para acadêmico, a princípio, que a galera saía do... Queria um café, queria sair um pouco do campus da faculdade, queria, sei lá, estudar, levar computador e tal. E, cara, você quer um lugar com ar-condicionado ou aquecedor, dependendo do local, e você tem Wi-Fi grátis, quer uma musiquinha, a gente colocava uma chadeira lá do fundo, assim, bem baixinha, um café legal, um cheiro bacana, uma galera bacanuda lá do lado do balcão para me identificar, uma linha meio Chili Beans, assim, né, que você tem que se identificar. Ou seja, conhece bem o público. Aí vai pro Japão, não, vamos fazer porque nós somos a experiência. Não, cara, calma, quem é o nosso? A gente tá falando para quem? Será que não rola? Será que a nossa marca não tem essa maleabilidade? Será que não tem espaço para adicionar? Genial, genial, funciona.
Pensando. Bom, eu acho que você meio que respondeu, mas eu ainda vou arriscar nela. Como que você arriscaria criar uma marca top of mind, sabe? De um segmento. Você deu o exemplo do McDonald's agora, mas qualquer marca, o que você arriscaria para que ela se tornasse um top of mind, assim, de mercado?
Bom, aí a top of mind em si, ela já envolve muita coisa, né? Tem que ter muito processo redondo, né? Tem que ter um produto muito bem funcionando. Uma Apple é top of mind, mas por quê? Porque o produto é impecável. Eu sou suspeito para falar, mas que eu sou Apple boy total, assim. Mas a Apple tem um produto impecável, tem um customer service impecável, tem muitas coisas impecáveis. E aí você começa a investir em marca. Então, eu acho que o produto, antes de falar de marca, o produto tem que ser, assim, sinistro. Pra gente falar de um suco que teve aqui no Brasil, eu não vou lembrar agora, eu acho que é 94, 95, o Del Valle, quando surgiu, foi, eu acho que antes de ser comprado pela Coca-Cola, eu lembro exatamente que eles focaram num produto surreal que não existia, que era, parecia que era uma fruta dentro da caixa, que não tinha isso no Brasil. Era um suco de saquinha, tudo muito diluído, era aquele gosto de soja. O suco de polpa de cachimbo não existia, era de latinha ainda. E aí eu lembro que eu ia na esquina da casa da minha mãe e eu comprava lá Del Valle. E eu olhava, mas eu nunca vi isso, mas estava recheado. Eu falei, tá aqui, né? Então focaram muito em PDV, distribuição, assim, acordo e qualidade. Muita qualidade. E eu, de certa forma, desconfiava. Moleque, se eu tô falando de 94, 95, eu tô falando de 11 anos de idade. E aí... eu já prestava atenção nisso e eu lembro que a primeira propaganda do Suco Del Valle foi exatamente essa situação. Eu lembro, eu tenho isso, eu mostro isso na MBA que eu dou aula também. A primeira propaganda, toda chiada assim, que eu consegui encontrar na internet, uma fita VHS, é de uma família tomando suco. Olha, toma esse suco. Nossa, eu já ouvi falar, é aquele com gosto de fruta, né? E tal, qual que é a marca dele? É Del Valle, né? Nossa, eu nunca... E é um diálogo de uma família. Isso aconteceu na minha casa. Nossa, eu nunca vi falar dele, né? Mas ele é tão bom, né? Aí uma menininha fala, vai ver que é por isso que não precisa de propaganda. É isso. E como que vira top of mind? Pode ser comprado bem provavelmente por alguns bilhões pela Coca-Cola e hoje deve estar num valor ainda maior. Você tem um produto sinistro. E aí, a hora que você tem um produto sinistro, você tem que criar uma história para esse produto. Então, por exemplo, o que a Chanel faz? Eu gosto muito dessa questão de como elevar a marca para cima. Primeiro, você tem um produto sinistro. Todas as marcas top of mind, se você colocar elas enfileiradas assim, todas elas têm um produto sinistro. Todas. Nenhuma tá capenga, nenhum MVP. Todas elas estão muito validadas, já vendem bastante. As pessoas já sentem falta se não tem na prateleira. Por causa do produto, não por causa da marca. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, ok. Agora, tem que ter uma marca interessante que vá se conectar com o meu público, tudo que a gente acabou de falar, né? Entender o público e criar uma história. E aí, a partir dessa história, eu começo a criar vínculos emocionais. Por exemplo, eu sei que vocês moram no Japão. Vamos supor que eu stalkei muito vocês e descubro o motivo raiz do porquê que vocês saíram do Brasil e foi para aí, vendo uma coisa muito para vocês. E começo aí a criar um vínculo emocional na história com vocês dois e começo a repetir muito essa história, que é outra chave da Top of Mind Way of Working. Porque eu tenho que repetir, reach, frequency, consistency. Alcance, frequência e consistência. Alcance, frequência e consistência. Falar para muito mais gente, por muito tempo, a mesma coisa. Então, eu lembro, falando de Japão, eu lembrei da Varig. E eu lembro que foi um case de top of mind da época. Porque a Varig fez um voo pro Japão. Foi o primeiro voo do Japão, uma coisa assim. Empresa brasileira, fazenda e tal, isso em 90 e alguma coisa. Cara, eles pegaram uma mulher brasileira com raízes no Japão, que todo mundo conhecia aqui, acho que é uma apresentadora de TV, Rosa Miyake. E ela tinha um programa que era Imagens do Japão, que eu lembro que eu ficava vidrado, assim, falava, nossa, que legal. E ela apresentava os encas, o povo dançando e tal. Então ela era meio conhecida, assim, um nicho. E pegaram ela para cantar uma música tradicional japonesa, traduzida para o Brasil, que contava a música de um pescador que conheceu uma tartaruga e que a Varig agora ia encurtar. Olha que coisa, eu tô arrepiado, assim. Olha que coisa genial, mas isso é conhecer o público assim, de um nível absurdo. E aí você repete, 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 o alcance aumenta, a sua consistência aumenta, e aí, de repente, uma marca de aviação, Varig. Mas você viaja? Não. Você já foi pro Japão? Não. É isso. Isso é top of mind.
Oh. Perfeito. É, você respondeu a próxima pergunta, que era justamente isso. É, fala um pouco como preparar a empresa para ser líder ou, inclusive, para ser adquirida, porque eu acredito que são consequências, né? Eu não sei se você... Se a premissa é eu vou criar uma empresa para ela ser adquirida ou para pegar um valuation, para fazer IPO, talvez, mas, de qualquer maneira, existe uma preparação para ela. Isso, existe um mind hacking para isso?
Ó, mind hacking já começa pelo começo. Eu acho que se você funda uma empresa já pensando em vender, eu acho que é um erro. Não que não funcione. Tem cases que, né, que a galera se juntou, saiu da MBA, não, vamos fazer para a gente fazer uma empresa de valuation de tanto. Mas é a mesma coisa assim, tá, eu só vou ficar rico se eu ganhar na loteria. Por isso, então, só vou jogar, não vou trabalhar, não. Pode acontecer? Pode, a chance é pequena. Então, eu acho que criar empresa somente para vender, eu acho muito arriscado. Por quê? Porque tá errado. Tudo que você fizer, eu falo isso na aula, de empreendedorismo também. E desmotiva muita gente, mas é a realidade. Tudo que você fizer vai dar errado. Aí você tem que transformar tudo aquilo de novo. Né? Fazer os pivôs, e sair daquela ideia para outra e ficar movimentando. Então, imagina, você faz um negócio para vender. E você faz o primeiro teste e o seu usuário fala, por que você não baixou? Eu falo, porque eu achei horrível. Não acho que eu não preciso disso, não. Sua ideia é genial, não serve para nada. E aí? Ah, tá, não serve mais pra nada. E todas as ideias vão lá ficar engavetadas. Mas eu acho que uma empresa pra ficar pronta, assim, pra ficar na cara do gol primeiro, tem que chegar até lá. Pra chegar até lá, eu acho que tem que ter essa paixão dos founders, acreditar muito na ideia, ao mesmo tempo que desapegar das ideias. Tem muita gente que vai, fazer uma wallet de Bitcoin. Legal, cara, mas tem que analisar o que está acontecendo. De repente você fala, já conseguimos os nossos 100 primeiros downloads, porque é uma wallet mais rígida e tal. Você vai falar, é uma molecada de 14 anos de idade. Você fala, tá, ou você começa de novo, ou você pivota. Você fala, tá, então deixa eu deixar mais cool, adolescente mesmo, porque é pra lá que a gente vai, eles vão falar pros amigos deles e tal. Você meio que desapaixona e apaixona tudo de novo. Isso é um mind hacking, porque desapegar, assim, parece simples, mas é bem intenso. Eu falei lá da Facili, vamos começando com serviço de beleza, depois com comida, depois com produtos de varejo e tal. E a gente ligava e desligava esses produtos. Sério mesmo, eu tenho esses vídeos, tá? Pra desligar, a gente ia todo mundo pra sala, colocava marcha fúnebre, a gente colocava a mão na cabeça, vamos desligar o serviço de comida. Aí a gente falava, gente, é o último pedido, tá? Aí todo mundo, a gente vai desligar mesmo, vai, tá, Vitor, vai, aperta. E tem ele apertando o botão assim, ai, cara, vamos pro bar beber agora, eu tô chateado. Porque é um processo. Então, bom, primeiro, aí você fez o seu produto acontecer, é deixar o produto te lindo e competitivo. Eu acho que para pensar em venda, o investidor, de certa forma, tem que encontrar, e aí são uma série de variáveis, né? Eu falei com muito investidor, o investidor ele tem que encontrar em você uma oportunidade de multiplicar o dinheiro dele. É isso que investidor, se o investidor está me ouvindo, não adianta falar que vocês estão apaixonados pelo negócio que vocês não estão. Vocês querem multiplicar o dinheiro de vocês e tá tudo bem. É para isso que a gente precisa de vocês para isso também. E para isso eu tenho que mostrar essa oportunidade. Né? Eu tenho que mostrar essa oportunidade, para mostrar que é possível. Para isso, ó, tem um time bom, tem um time legal, um time conciso, a ideia é legal, a gente só não cresceu ainda porque para produzir tá isso, mas olha o potencial, olha só os mercados que param de pé. Então, é chegar um pouco nesse ponto, assim. As empresas que eu vi acontecer dessa forma foram assim. Então, fica interessante o suficiente para uma empresa comprar por um valor alto, pensando que em 5 anos, esse valor para eles vai ser peanuts, vai ser nada. Então, como? Né? Como? É bem, bem desafiador, assim. Muita gente nunca vai chegar a vender a empresa porque mal vai conseguir fazer ela parar em pé. E as que param em pé e começam a dar lucro, eu até dou o conselho, assim, cara, segura aí. Eu conheço algumas empresas que receberam offers, assim, para comprar, porque eles desenvolveram certas coisas extremamente inovadoras, patentearam e tal. O valuation foi lá para cima e chegou lá numa multinacional, até por uma questão de matar o produto, porque, assim, as empresas vêm muito, assim, eu não lembro onde que eu tava falando isso, não sei se foi numa aula ou numa mentoria, mas muita empresa, muita gente acha assim, ah, eles vão comprar para plugar o serviço nosso neles, para melhorar o serviço deles. Muitas vezes é para te matar. Para conta de empresas que têm muito dinheiro e, tem muito, e é muito grande, investir na compra de um concorrente para te matar é mais barato do que tentar construir do zero, do que tentar competir contigo. A médio e longo prazo, essa conta não fecha. Ou até fecharia, mas eles não têm esse saco para fazer, tem dinheiro, tá, super legal. Deixa engavetado e tal, até a galera vir construir de novo. Isso acontece bastante, bastante. A gente compra para você parar de existir. Que eu falo, a taxa do cala-boca, altíssima.
Vou parar de encher então, o saco.
Para parar de encher o saco. Imagina, eu vou criar tudo do zero, tudo que vocês fizeram aí. Ou né, as pessoas realmente veem um valor nas coisas que eles querem fazer, tentarem e não deu certo, o que você fez deu certo. É muita variável. Deixar uma empresa pronta para ser comprada por um grupo, por um fundo, por uma outra empresa, é muita variável. De qualquer forma, a sua empresa ela já tem que estar funcionando muito bem. Que nem aqueles conselhos de relacionamento que o povo dá, assim, ah, você está desesperado para arrumar uma esposa, um marido e tal, é ali que você não vai conseguir. No momento que você fala assim, quer saber, eu tô de boa comigo mesmo, tô resolvido, tô ótimo solteiro, aparece a pessoa, a mulher da sua vida, passa na tua frente, você vai lá em casa com ela. Isso acontece com muita gente. E eu falo a mesma coisa, sua empresa está pronta para ser vendida quando você fala assim, cara, tá dando lucro, tá legal, cultura tá animal, tá tudo funcionando, olha só que massa. Ali, a hora que você fala assim, cara, que legal, mudamos o mundo, tô satisfeito, vamos para cima. Aí fala assim, opa, quer vender? E muita gente, inclusive, não vende porque chegou nesse estado, fala, cara, olha só que legal, o que a gente conseguiu fazer, vou vender agora, propósito, os caras vão matar. Então, é assim, quando tá tudo lindo, você tá pronto para vender. Tá até lá, tem um caminho gigantesco pela frente.
Entendi. É aquela, quando você não precisa vender, vai, é que tem as melhores propostas. Você tem que abrir o guarda-chuva quando não tá chovendo, né?
Exato, cara. Entendi. Exatamente, exatamente.
Liderança, já para caminhar pro final aqui, cara, tá, de verdade, eu sei que a gente tá passando uma visão geral sobre tudo aqui, mas tá, enfim, muito boa essa conversa aqui. Liderança, eu sei que, tipo, é necessário que tenha uma boa liderança, e a gente ouve muito sobre liderança atualmente, tipo de liderança horizontal, e eu tenho um pensamento sobre liderança, que eu ouço muito falar, ah, o negócio é liderança horizontal, e eu fico sempre pensando, talvez, com o meu limite sobre como fazer isso funcionar, porque para ser horizontal tem que ter proatividade, eventualmente você não vê a proatividade necessária, aí você começa a se analisar e fala, pô, mas talvez eu esteja matando essa proatividade. Enfim, você passou por todas essas empresas que trazem esses conceitos, o conceito que você falou lá atrás sobre a maneira de pensar. O que é uma liderança que leva uma empresa para esse patamar que a gente está conversando aqui hoje?
Rapaz, essa é a chave, assim, se a gente comentou sobre muita coisa que é crucial e importante para fazer um negócio dar muito certo, a gente chegou, assim, na chave do cofre, na senha mestre que vai abrir, assim, o cofre do Banco Central. É a coisa mais importante de todas, que é a liderança. Eu sou apaixonado por isso. Eu hoje estou fazendo somente isso. Eu desenhei um curso de liderança que eu vou lançar em breve, justamente porque, assim, essa é a coisa que eu mais acredito de todas. Como? Quais são as características de um líder de sucesso? Todos os que eu vi acontecer na minha frente, o meu estilo de liderança que eu apliquei e as aulas que eu dou, meus mentorados já há alguns anos e tudo mais. Sim, é uma liderança descentralizada, sim, é uma liderança horizontal, sim, é uma liderança mais pessoal, não é uma liderança impessoal. E aí eu junto isso com as características das gerações que estão vindo, que daqui 5 anos vão ser nossos diretores, não tem para onde correr. Tem que partir para essa descentralização, tem que partir para esse olho no olho, tem que partir onde o estagiário vai dar um pitaco e o presidente vai ter que acatar. Mas não porque ele tem que acatar, senão o estagiário fica chateado. Porque a ideia do estagiário foi muito mais foda. E não tem mais o ego de... Porque ainda se ouve muito... Nossa, eu tenho casos horríveis, assim, de receber conselhos. Olha, você ainda é coordenador. Quando o diretor estiver na sala, você não fala, tá? Porque só fala na sala de gerente pra cima. Bullshit! Isso tem que morrer. Agora... Você tá certo, então beleza, agora eu vou descentralizar e vai tudo ficar lindo. Também não, não fica. Porque sim, você perde, cadê o comprometimento das pessoas? Ah, então descentraliza, cada um chega na hora que quer. A gente, ó, horário flexível, cada um chega na hora que quer. As nossas metas estão aqui, a gente chega no fim do mês. Também vai virar uma bagunça, ninguém vai bater meta, ninguém vai pro escritório. Ou se é pra, ninguém vai estar na reunião, se é pra entrar em reunião. Tá. Então, eu cheguei no mesmo lugar, né? Eu falei que eu tenho que descentralizar, eu falei que eu tenho que horizontalizar, eu falei que eu tenho que ser mais pessoal. Ao mesmo tempo, se eu só fizer isso daqui, não vai rolar. Aí é que vem a chave da liderança. A chave master, na metáfora que eu criei no meu curso, inclusive, é o poder da liderança. O poder da liderança é além disso. Eu tenho que descentralizar, ao mesmo tempo que eu tenho que botar uma hierarquia. Eu tenho que deixar horizontal, mas as pessoas têm que ter as tarefas claras. Você tem que negociar tudo com as pessoas. Você tem que desenvolver o senso de responsabilidade e disciplina nas pessoas. O home office, antes da pandemia, era um grande tabu. E eu sempre, por ter trabalhado no Airbnb já desde 2012, já se fazia muito home office, já viajava muito. Então, para mim, ficar em casa, não tinha muita diferença. Mas eu lembro que eu falava assim, olha, eu tenho diversão o suficiente para não trabalhar na minha casa. Eu tenho minha cama, eu tenho meu piano, eu tenho meus robozinhos, eu tenho minhas coisas, eu tenho livro, eu tenho lugar para deitar, eu tenho muito motivo para não trabalhar. Né? E eu lembro que quando lá no Airbnb eu morava num outro apê, e o escritório, não tinha escritório, era no meu quarto. Então eu ficava literalmente numa mesa olhando a minha cama, olha só o inferno que era a minha vida. Isso aconteceu... Tempo, com 100% das pessoas na pandemia. Com 100% das pessoas. Então, o que aconteceu? Não houve um ajuste, não houve liderança. Liderança não é mandar fazer. Liderança não é agora descentralizou, então beleza. Liderança é liderar. Você ainda é líder, cara. Você é responsável pela entrega das pessoas, não são eles. Sim, você tem que chamar para reunião, você tem que marcar os rituais, você tem que ter o ritual de abertura e fechamento de semana, você tem que ter um midpoint check ali na quarta-feira com alguns times mais estratégicos de growth, talvez. Ah, vamos fazer uma pesquisa quali? Beleza, vamos fazer todo mundo junto aqui de uma forma descentralizada, de uma forma super horizontal e tal, mas no final você fala assim, tá, preciso de um owner para colocar isso aqui no PPT, beleza? Beleza, galera? E todo mundo vai falar assim, beleza. Aí tem que falar assim, quem? Porque se não fica todo mundo beleza, vai todo mundo embora. Tá, quem? É, pulando, você fica? Então tá, então agora é tá o horário, amanhã às 3 tá pronto? Então tá, coloquei no calendário aqui, marquei uma reunião contigo pra você me mostrar. Cara, você tem que liderar. Eu tô falando, o óbvio. Você tem que descentralizar, você tem que deixar as coisas acontecer. Ao mesmo tempo, você tem que continuar liderando. Você tem que deixar as pessoas serem pessoais. E muita gente, e se esse cara atrasar, e ele fala assim, cara, sabe o que tá acontecendo? Minha mãe tá doente, e você vai fazer o quê? Ah, não bateu meta, tá demitido? Cara, hoje em dia, a gente já entendeu que os nossos funcionários, os nossos usuários são seres humanos, não são mais robôs da fábrica que ficam apertando um parafuso. O cara tem dor de barriga, tem banheiro, o cara sente calor, tem ar-condicionado. O cara, ele precisa de um café. O café é bom, aquele café horroroso de máquina. O café, ele precisa de água, a água é filtrada. Então, essas coisas estão cada... E aí, ainda mais agora com as redes sociais, faz uma empresa mequetrefe e trata as pessoas de qualquer jeito, que você vira meme, que você vai pro Reclame Aqui, que você vira... Você perde o GPTW, você vira textão no Facebook, no LinkedIn. Vira, cara. E a sua empresa... Cara, semana... Eu não vou fazer expose, porque já foi feito o suficiente... Mas semana passada, um CEO de uma empresa gigantesca fez um comentário bizarro, porque eu não tenho outro adjetivo, no grupo da empresa. Depois apagou e falou, gente, já foi mal, isso era para um outro grupo dos amigos ali. Mas era inadequado para qualquer grupo, tá? Era um comentário inadequado, bem homofóbico, para qualquer grupo. E provavelmente esse cara vai rodar. Então, assim, não tem mais, cara.
Ele jogou o comentário do grupo da quinta série no LinkedIn.
Fez. Mas não seria nem na quinta série. Esse é o ponto. Chegou num ponto que era tão absurdo. Eu não vou falar o que é, mas é como se fosse assim, sei lá, temos que matar todos os cachorros. Mas foi muito pior. Eu tô tentando não ser pesado aqui pra live ficar legal, mas foi uma coisa muito pesada.
Claro, mas
enfim, meu ponto é você tem que continuar liderando.
É, mas entra muito no que a gente estava falando do choque geracional, entender o comportamento, né? E eu acho que tem estas gerações se adaptando a isso aí. Perfeito, essa ideia de liderança. Eu sempre fico neste questionamento sobre democracia, será que funciona dentro da empresa? E você fazer isso...
Perfeito ponto, cara. Nossa, você tocou num ponto aqui. Eu fico bem puto com o CEO... que fala em reunião, isso aqui não é uma democracia, não. E não sei o que, vai lá e manda. Transforma o negócio numa autocracia. Ao mesmo tempo, que então tá, vamos fazer a marca, vamos fazer uma votação, a maioria vence. Também não, cara. Eu acho que hoje a gente tá vivendo um mundo de extremos, em todos os lugares. Política, na ideologia, na empresa, na gestão e tal. É aquela coisa. Descentraliza, então é a casa da mãe Joana. Não, então verticaliza, volta à ditadura da gestão da chicotada. Nem outro, cara. Eu acho que, assim, vai chegar num momento que precisa de decisão. Eu aprendi isso numa vez, então, trabalhando no marketing, num exemplo tão bizarro, que eu pensei assim, pô, né, deixa eu fazer diferente, né? Eu falo tanto, deixa eu fazer um walk the talk aqui da descentralização, da democracia, da galera e tal. Eu, Luciano, vou definir a camisa da empresa inteira, literalmente a camisa, nossa, 10 mil pessoas, eu vou decidir o design, eu que amo ser novo, eu vou decidir, mas deixa eu jogar no grupo ali, sei lá, tinha umas 40 pessoas, umas, né, as pessoas mais sênior, eu fiz uma preta e uma cinza, com uns logos assim, eu falei, galera, pull rápido aqui, porque as duas ficaram legais, na minha opinião, eu podia decidir, eu ia decidir pra preta, falei, sei lá, né, camiseta, todo mundo fica, sempre que se entrega, a gente que trabalha no marketing, se entrega o brinde, mas não tinha lápis, eu queria, sempre tem alguém que vai reclamar. Aí eu falei, beleza, fiz, coloquei o print das duas. Gente, um pra camisa preta e dois pra camisa cinza. Votação rapidão aqui, tá? Vou dar pra gráfica ainda hoje, quem não conseguir votar, beleza. O que que eu recebi? Gostei das duas. E se fizesse branca, Luciano? Gente, vamos fazer assim então. Beleza, fechou, a galera decidindo, tá? Fechou então, azul, branca, vermelho. Falei, quer saber? Parou palhaçada, vai ser preta. Fim, vocês complicaram a minha vida, eu não vou perguntar mais. Então, você entende? Que ainda voltei para a liderança, tá, e tá tudo bem. Mas aí, a transparência, usei comunicação, usei bom humor, usei pessoalidade. Então, tem coisa que não vai funcionar. Tem coisa que, assim, você, enquanto dono da empresa, você que vai reportar os números para o seu investidor ou para o seu usuário. Então, tem coisa que você precisa de algum jeito. O que a galera tem feito é se apegar nesse, não, eu sou o dono, eu decido. Aí vem a galera da ideia, não, você não fala, tá? Você vai para o extremo da ditadura, do nazismo dentro da empresa. Então, eu acho que os extremos deixam a empresa muito tóxica. De novo, tem que descentralizar, tem que ter horário flexível, na minha opinião, tem que ter híbrido, tem que ter home office. Imagina, home office contrata gente do mundo inteiro, talento do mundo inteiro. Minha melhor designer, enquanto eu estava na BX, estava na Austrália. E com fuso horário, ele entregava tudo. Cara, gênio, assim, incrível, cara. Mas aquilo, eu tenho que colocar o horário. Falava, seguinte, eu posso te contratar, mas saiba que 8 horas da, 3 da manhã para você, para a gente vai ser a nossa abertura assim, de dia. Se você não tiver lá, ferrou. Como é que você vai fazer? Ela, não, já comprei até a vitamina D aqui e tal. Porque eu falei, assim, 3 reuniões dessas que você não for, você tá ferrado comigo, tá? E não faltou. Sabe, gente, funcionou. Porque o combinado não sai caro, a pessoalidade. Aí teve um de outro, eu falei, cara, assim, não, esquece, não entra nessa, não vai dormir, que deve ser tarde aí, isso aqui, depois eu te passo, tá tudo bem. Parceiro, entendeu? Pessoal, sabia. Cara, liderar é difícil, é só isso que eu falo. Mas no meu curso eu vou ensinar tudo, já fazendo um jabá aqui.
Deixa o link do curso, o que tiver aqui.
Cara, 30 de novembro eu vou lançar.
Vai lançar? Então já deixa as redes sociais, aonde o pessoal te acha para comprar, porque... De verdade, faltou bastante coisa aqui, mas para fechar, porque não dava para ficar sem isso. Uma das frustrações que eu tenho é não estudar música, não ter estudado música. Eu sempre gostei muito, mas não estudei. E eu acredito que se eu tivesse estudado, eu entenderia de marketing muito mais. Eu acredito que a música é uma das maneiras mais essenciais de se comunicar. E o que a gente estava falando de você mexer com a emoção para comunicar uma marca... Eu acredito que as teorias da música ajudariam isso. Você usa esse hack para suas criações? Porque, enfim, eu acho que a gente não falou muito sobre isso, mas você tem essa formação, né?
Cara, primeiro que você está abrindo o meu segredo. Você abriu a caixa de Pandora, você explicou o Luciano inteiro aí. Eu sou bacharel em música, fiz meu bacharelado em música com habilitação em regência. Composição em regência, aí no finalzinho a gente decide para onde a gente vai, eu fui para regência. E toco piano desde os 4 anos de idade. Sempre fui imerso no mundo da música clássica, e toquei, cheguei a fazer turnê na Europa, estudei com russo, fiz, assim, cheguei num nível profissional, diria. Não segui carreira, né, cheguei a começar. E eu falo hoje, né, até nas minhas apresentações, que a faculdade de música foi a melhor faculdade de publicidade que eu fiz na vida, assim, porque não só a questão da teoria musical, porque se pega um bacharelado em regência, que foi o que eu fiz, são 6 anos integral. É muito tempo. Então, teoria musical é uma das coisas que tem. Percepção musical 1, 2 e 3 é uma matéria que tem. A harmonia é uma matéria, mas eu tive filosofia, eu tive semiótica, eu tive linguagem. Imagina, para eu chegar aqui na tua frente, saber reger, saber os códigos, saber ter 200 pessoas aqui na minha frente, pegar um papel cheio de bolinha pintada e dar vida para aquilo. Então, a gente estuda psicologia, a gente estuda antropologia, a gente estuda estética, a gente estuda muito história, história da arte, história da música. Isso te torna, assim, com repertório, porque tem que aprender vários idiomas. Imagina, eu vou reger La Bohème, ou vou reger La Traviata. Tem que entender de italiano. E os textos, eu estudei na Unesp, faculdade pública tem essa fama, né? O professor fala assim, oi, tudo bem? Eu sou pós-doutorado, a prova é amanhã, tá aqui o texto é em italiano. Você fala, tá, eu tenho que entender, e a prova é amanhã, e ninguém fala italiano aqui. Então, meio que a gente vai indo, assim, sabe? Então, isso me ajudou, de certa forma, também, a olhar não só o marketing e as empresas, mas o mundo de uma forma diferente. Quando se fala pensar fora da caixa, eu não consigo enxergar a caixa. Para mim não existe caixa, mas eu sei que para muita gente existe. E o meu trabalho de mentoria é justamente ajudar as pessoas a quebrarem um pouco essas barreiras do pode, não pode. Lembra da formação psíquica? Porque está formado, tipo árvore. Né? A árvore, ela, você coloca, se ela está subindo, você colocou um negócio aqui, ela vem para cá, você colocou outro concreto aqui, ela vem para cá, ela virou aqui quase que um S. Você quebrou o concreto, ela fica daquela forma. Qual que é a vantagem que a gente tem? O cérebro tem um negócio chamado neuroplasticidade. Sim, existe uma formação, só que você consegue, por meio da neuroplasticidade, deixar ele de uma outra forma, fazer sinapses diferentes, estimular outros tipos de inteligência. Então, é possível você quebrar a crença e ter outras. É possível, felizmente. Senão a gente tava ferrado. Então, a música, sim, traz muito isso nas histórias e tudo. Agora, a música é uma coisa, por mais que é uma ciência filosófica, humana e artística, ela é exata também. O que está escrito você tem que fazer, a métrica ela é extremamente exata, a harmonia, eu tive aula de acústica, música eletroacústica, é cálculo, é fórmula. Então, a gente precisa ali entender. E a faculdade de regência, ela treina uma pessoa, na ementa do curso eu vou formar uma pessoa a poder montar, construir um teatro do zero e fazer ele dar lucro. Então, eu tive aula de empreendedorismo, de liderança. Então, a gente faz tudo isso acontecer pelo viés da música. Mas nunca é tarde. Se for o que você quer aprender, nunca é tarde, cara. Eu acho que você pode super se aprofundar e você vai sentir ganhos com isso. tanto na questão da própria inteligência, né? Porque a música ela vai fazer você mexer com partes do cérebro que normalmente você não mexeria. Você vai mexer com a coordenação motora, né? Dependendo até do instrumento que você pegar, você tem um pouco mais, um pouco menos, mas de qualquer forma você vai mexer com a coordenação motora. Então, todos os instrumentos vão dar vários ganhos neurológicos, assim, vários. É um excelente exercício. Agora, não espera ficar com 80 anos de idade e o seu terapeuta falar, olha, terapia ocupacional, ou você vai fazer isso se você tem Alzheimer, aí você pega e toca mal um negócio. Começa a fazer agora, né?
Aí pode ser DJ, né? Porque é um nível um pouco mais popular, né? Inclusive, eu gostaria de perguntar, assim, falando de nível aqui, você tá no nível máximo aí. E os DJs são bons, né? Vêm aí, que estudam muito, né? Todas as vertentes, eles, acredito eu, né, por experiência, de você chegar a ter um feeling para sentir as coisas, porque como o DJ, o DJ de público mesmo, assim, não aquele que fica só treinando em casa, mas que toca para 1000 pessoas, né, em variados lugares, eles conseguem ter um feeling para sentir coisas que outras pessoas não sentem, mesmo que todo mundo ouve música, mas assim, você passar uma música e perceber algo que a pessoa tá passando para você, assim, com o corpo dela, talvez seja algo também que ajude, assim, as pessoas. Então, talvez ela estudar um pouco, né, de como mixar uma música seja algo interessante.
Completamente, assim, eu entendo super pouco de mixagem, muito pouco mesmo, mas eu sei como funciona. Tem a questão técnica e exata, né, dos BPM, você tem que colocar a música na outra, você tem que equalizar, e tem aí as picapes que dão até, as mais modernas, estão até a tonalidade, pô, essa aqui tá tocando em lá, e aí se você manja de campo harmônico, você vai fazer ali, pô, lá, pô, será que eu vou fazer uma terça acima, uma terça abaixo, será que eu vou modular para uma outra música em fá sustenido menor? Isso os DJs de top de linha, eles sabem de tudo isso, eles manjam muito de harmonia, e esse feeling, cara, conversando com alguns DJs, assim, que eu já conversei, não famosos, mas que essa galera que toca pra muita gente, eles falam muito isso, assim, cara, a gente sente um negócio ali do que tá acontecendo, porque por mais que tenha um set list, o que vai pra mais, pra menos, o que entra, o que saia, né, o pessoal vai saber, não é só o que vai pedir, o pessoal vai te pedindo, não precisa pedir, você sabe o que tá funcionando, não só no visual, mas na emoção da galera. E tem um pouco assim, sabe? A pessoa fechar o olho e você vê que aquilo tá curtindo, tá envolvendo, e você fala, nossa, vamos pra esse lado aqui. Então você vai moldando. É genial, genial. Sim, você desenvolve. Mesma coisa, coordenação motora. É um instrumento. Você tem muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. O cérebro, ele fica doidão. Cara, eu preciso de mais funções aqui, né? Porque o cérebro, ele presta atenção. Multitasking não existe. É uma ilusão neurológica, é um neuromito. O que a gente faz é prestar atenção minimamente em várias coisas de uma forma parcial. Mas quanto mais a gente faz isso, mais ligado a gente fica. Mais a nossa percepção para coisas, para fim, para problema, fica mais aguçada. Para liderança, você bate o olho e fala, cara, aquele cara ali tá precisando de uma ajuda minha. Ou, puta, esse projeto não tá rodando porque, puta, eu acho que eu vou levar a galera mais pra esse lado aqui. Sim, eu brinco que você vira meio Spider-Man, assim, sabe? Você vai ganhando uns sentidos... Totalmente, tanto a parte de... A música como um todo, acho que a música é uma grande chave também, hein? Vai, se a gente vai falar de abraçar a árvore aqui, vamos também que eu vou junto, o cientista fica de canto aqui, mas pra mim a música é uma grande chave, tá? Grande chave. Faz a gente chorar, faz a gente sentir raiva, e a música nem letras extensas, fala, nossa, por que que eu tô querendo quebrar esse negócio que eu tô aqui na frente?
Mas esse ponto que você tá falando, na masterclass do Hans Zimmer, a maneira que ele compõe, que ele conta... O briefing da música e o que ele criou, eu vendo aquilo, eu pensei assim, eu queria ter essa expertise para colocar isso na criação de marcas, porque é meio que, eu não preciso falar nada, todo mundo vai sentir, é o que o Dino acabou de falar, eu não quero que as pessoas leiam, eu quero que elas simplesmente sintam e associem esse sentimento à marca. Eu não sei se isso é válido, mas se dá, eu acredito que dá, porque o pessoal faz isso. Mas seria...
Cara, com música dá, com certeza. É, com marca tem uma questão de feeling também. Agora sim, a gente tá... e eu acho que isso é muito importante falar. Tá falando do Hans Zimmer, né? O cara que compõe desde criança. Mesma coisa Mozart, mesma coisa todos os outros compositores que faziam no feeling. mas era um feeling que uma galera que nascia com, já nascia com repertório praticamente, né? Já nasce compondo, já nasce ouvindo, conhece muita coisa. Eu acho que se você é um profissional de branding que conhece todas as campanhas, que tem participou de várias, mesma coisa, né? Você vai ter o feeling. Eu acho que a gente vai ficando mais sênior, vai ganhando, e vai falando mais depende. Eu sempre falo assim, ah, isso aqui funciona ou não funciona? Depende, eu até dei um joinha aqui. Eu, depende. Não sei, porque se eu fosse, na época que eu era analista, eu falava, não, isso aqui não funciona. Campanhas com cópia assim não vai funcionar. Hoje, depende. Por quê? Porque a gente vai ganhando um feeling. E esse feeling do depende é repertório. Quanto mais repertório a gente tem, a gente volta para um outro, aquele papo, acho que até no nosso brief, nosso small talk lá do começo. Cara, você quer ser um bom profissional, cara? Seja um bom músico. Você quer ser um bom profissional? Seja um bom sommelier. Mas assim, ah não, eu fiz um curso aqui. Não, você aprofunda, cara. Eu coloquei essas metas pra mim, cara. Eu falei, eu vou tirar W7 1 e 2 e eu acho que vou estudar pro 3, cara. Que são certificações internacionais de sommelier. E tirei a 1 e 2, cara. Fiz a provinha lá, fiz as degustações, fiz lá os 42 vinhos. Acertei lá meus 75%, que é o que dava. Porque a galera que trabalha com isso é mais fácil, né? Eu não trabalho com isso. Então eu estudei um pouco mais que a galera. E você ganha uma coisa mais assim, né? Então você quer ser vai fazer um maestro que eu conheço. Cara, ele é um excelente maestro. Aí você acha que em casa ele tá lá, né? Toda hora regendo, toda hora lá estudando. Tem a parte que ele faz isso. Aí você olha a mesa dele, cara, ele tem um monte de aeromodelo que ele faz com ele, coloca aquelas lentes e fica lá de madrugada, dias, colocando a cola e pega lá uma lupa e faz pra fazer um avião. Cara, porque isso vai ensinar pra ele detalhe. Ele vai deixar passar um estilo entre uma ópera do norte e do sul da Itália? Não vai, porque para ele vai ser um absurdo. Mas tem que ser, chega lá, entendeu? É que nem quando a gente é pequeno, a gente tem um paladar infantil. Cheetos com requeijão. Era a comida dos deuses. Né? Hoje, cara, você tem que saber diferenciar um beluga de um ossiatra, cara. Saber o que é caviar, sabe? E eu acho que é um caminho sem volta. Você vai ficando cada vez mais chato, mas você vai ficando cada vez mais Spider-Man também.
Vou entendendo. A curva cultural, ela é mais lenta, mas ela permite você usufruir das experiências de maneira muito mais intensa, né?
Total, total. E aí viajar gera isso, né? A curiosidade gera isso. É isso, tem que ser curioso, tem que conhecer tudo. Muita gente me pergunta, mas por que você estava tirando a certificação de sommelier? Você quer trabalhar com isso? Eu respondo, cara, não. Ele, mas por quê? Não, porque existe. Uai, existe, eu não vou fazer? Ah, eu quero agora fazer. Eu me formei em hipnoterapia também. Fiz hipnoterapia clínica, certificação internacional com ISO. Mas por quê? Você quer abrir um consultório? Cara, existe, eu não vou... Eu não vou saber o que é hipnose? Cara, eu sou muito curioso pra ficar fora disso, cara. Sabe? Eu acho que a gente parte desse princípio.
Legal. Luciano, pô, aqui, cara, que conversa top.
Pô, top demais.
Muito bom mesmo. De verdade, tem assunto aqui, tem pauta aqui no meu roteiro aqui. Depois que você... Eu vou ter que finalizar. Bom, obrigado por ter participado.
Obrigado. Agradeço, gente.
Show. Muito aula.
Aula mesmo.